Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Ninguém pode imaginar o que é a chegada de um navio de guerra a porto estrangeiro depois de uma tempestade ou mesmo depois de uma ameaça de temporal. A faina torna-se geral e o ruído inevitável. É de ver-se a prontidão, a rapidez com que se executam as ordens. Como que há mais vontade prepara o trabalho, desenvolve-se logo um contagioso bem-estar. Ninguém foge ao serviço. Desacabos de laborar, baldear o convés a ficar alvo e polido, como uma sala de visitas. Limpar, areais vanarelos amarelos até ficarem reluzentes como ouro de lei. Ferrar o pano a capricho, cuidadosamente, de modo a confundi-o com as vergas e os mastros. Preparar os escaleres é tudo isso é coisa de um abrir e fechar de olhos. A guarnição do almirante Barroso, disciplinada e obediente como todas as que serviam sob as ordens do comandante Saldanha, primava pelo asseio, pela ordem, pela destreza e pela atividade. Não se lhe pode fazer maior elogio. Cada marinheiro era como uma máquina pronta sempre ao menor impulso. A chibata era nesse tempo, como é hoje o teu terror das guarnições da armada. Sempre manifestei-me contra esse bárbaro castigo que havia chuvia e corrompe em vez de corrigir. Um castigo de chibata é a coisa mais revoltante já tenho visto, mormente quando é mandado aplicar por autoridade de Xumana, sem noções do legítimo direito que a cada homem assiste. Por quem quer que ele seja soldado ou pariá. O meu primeiro passo ao deixar a escola e envergar a farda de guarda-marinha foi publicar um protesto contra essa pena infamante, e filo desassombradamente, convicto mesmo de que sobre mim ia cair a odiosidade de meus superiores em geral apologistas da chibata. A primeira vez que em minha posição oficial obrigou-me a assistir um desses castigos, tive impetos de bradar com toda a força dos pulmões contra semelhante atentado à natureza humana. Quem já assistiu uma dessas pavorosas cenas do Eito, magistralmente descritas por Júlio Ribeiro na sua obra Carne, pode fazer ideia do que seja o castigo da chibata. Despir-se a meio corpo um pobre homem, um servidor da pátria, pés e mãos algemados, muita vez depois de 3 dias de solitaria a pão e água, e descarregar-se-lhe sobre as espinhas, sobre as esofáduas, abrir o peito, sobre o ventre, na cara mesmo, em todo o corpo 50, 100, 200 chibatadas, em presença de todos os seus companheiros, me parece indigno de uma geração que se preza, de uma sociedade de homens civilizados, de cidadãos, de cavalheiros que ostentam triunfo em galões dourados na farda, que significa nobragem, a coragem, o patriotismo e a honra de uma nação. Revoltei-me contra semelhante barbaridade inquisitorial, como quem tem consciência de que está praticando uma ação justa e honrosa. Doia-me por um lado pertencer a uma classe nobre por tantos títulos, é certo, mas em cujo seio era permitido a chibata, o que é mais o seu abuso. A esse tempo a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro publicava semanalmente um boletim literário no louvável intuito de estimular os incipientes das letras. Oferecia-se minha oportunidade para um conconto marítimo, cujo assunto fosse a chibata. Escusado é dizer que o meu artigo provocou o despeito dos culpados indiretamente feridos no seu amor próprio. Fiquei satisfeito, como se tivesse sacudido para longe um fardo pesadíssimo, e é preciso dizer. Não hesitei em declarar-me autor do conto vinha firmado por meu nome, então desconhecido na armada. Alguns de meus companheiros taxaram-me de imprudente e indiscreto. Outros levaram seus conselhos até à minha inexperiência de adolescente indisciplinado. Todo mundo julgou-se com direito a censurar meu procedimento. Que roupa suja deixa-se ficar em casa? Que a chibata era um castigo imprescindível. E outros arrazoados sofrivelmente banas. Meu consolo é que nem aqueles que preconizavam os efeitos prodigiosos da chibata noutros tempos, muitos concorreram em demasia para sua extinção. Dei parabéns à pátria e à humanidade.